empresas públicas. Companhia das Lesírias, ex-autarca do PS. Metro do Porto, atual deputado municipal do PS. Infraestruturas de Portugal, ex-secretário de Estado de um governo do PS. Mobi, adjunto de um governo do PS. Administração de Porto de Aveiro, ex-autarca do PS e candidato à Câmara Municipal de Aveiro pelo PS. Administração do Porto de Lisboa, ex-membro de vários governos do PS. Empresa de Desenvolvimento Mineiro, presidente de Sante, ex-presidente de Câmara eleito pelo PS. Doca Pesca, autarca do PS. Eu poderia dar muitos mais exemplos. Os exemplos poderiam continuar e vão para além dos presidentes de conselhos de administração. Vou ser muito claro. Ter sido governante ou autarca não deve ser um impedimento a assumir cargos em empresas públicas. Mas também não deve ser um atalho. Pela frequência com que estas transições acontecem e quase sempre com pessoas do partido que governa, parece óbvio que hoje ter estado ao lado do PS é um atalho demasiado frequente para chegar ao topo das empresas públicas. Quando se restringe assim o âmbito de recrutamento, dificilmente se obterá sempre os melhores gestores disponíveis. A consequência disso é a má gestão, que resulta em prejuízos pagos pelos contribuintes, que só em 2001 foram superiores a 3 mil milhões de euros. Senhores deputados, as empresas públicas são o espelho do país. Um país onde as pessoas empobrecem e as instituições degradam-se. Mas mesmo quando as atenções se concentram na espuma dos dias, na conjuntura, nós não nos cansaremos de olhar para os problemas estruturais. Enquanto uns parecem cansados e prontos para desistir, nós continuaremos a escrutinar e a trabalhar para um país melhor, porque não nos vendemos, não desistimos, não abandonamos o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Pedro Rodrigues. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados. Boa tarde. Gostaríamos de começar por agradecer a oportunidade de realizar este debate, esperando enquadrar de forma clara e objetiva o trabalho que estamos a desenvolver no âmbito do setor empresarial do Estado e, naturalmente, esclarecer as vossas questões, tomando boa nota também das vossas sugestões e contributos. Neste sentido, começo por apresentar alguns dados económicos e financeiros sobre o desempenho mais recente das empresas públicas do setor empresarial do Estado. Senhoras e senhores deputados, o setor empresarial do Estado inclui um conjunto alargado de empresas em diversos setores de atividade, destacando-se o setor da saúde, com cerca de 30%, os transportes e armazenagem, com 11%, o setor financeiro e de seguros, também com 11%, e o setor das águas, com 10%. Os dados disponíveis para 2022, disponibilizados pela UTAM, que é a entidade técnica de acompanhamento e monitorização do setor público empresarial, sendo ainda preliminares e considerando 132 empresas, já nos permitem retirar algumas conclusões importantes. Mesmo com uma pandemia, um ano de 2021 em que se começaram a sentir os primeiros fenómenos inflacionistas e com 2022 a revelar-se um ano onde o contexto de incerteza se intensificou na sequência da guerra da Ucrânia, o que acabou por se refletir numa súbita e expressiva subida das taxas de inflação e no agravamento das taxas de juro, o ano passado confirma a estratégia de melhoria geral do setor empresarial do Estado. A receita total cresceu cerca de 0,7%, com os gastos totais a baixarem cerca de 90 milhões de euros, ou seja, menos 0,8%, resultando num EBITDA a evoluir positivamente em 11% para cerca de 1.600 milhões de euros. Os resultados líquidos melhoraram significativamente, ainda que negativos, em valores superiores a 48%. O cash flow sobe de 200% para sobe mais de 200%, tendo passado de 258 milhões para 766 milhões. Já a dívida caiu mais de 18%, o equivalente a uma redução do endividamento na ordem dos 5,5 mil milhões de euros. Como já referi, estes são ainda dados preliminares, mas observa-se desde já uma melhoria do desempenho financeiro do setor empresarial do Estado em 2002, em linha com o que aconteceu em 2021 e depois de uma degradação acentuada e normal em 2020. Feito este enquadramento económico e financeiro, importa dar nota que o atual modelo de governação do setor empresarial do Estado, regulado pelo Decreto-Lei número 183/2013, encontra-se em linha com os princípios e boas práticas internacionais de gestão das empresas públicas, seguindo as diretrizes emanadas pela OCDE e conforme foi reconhecido recentemente pelo Conselho de Finanças Públicas. O exercício da função acionista do Estado integra um universo de responsabilidades vasto e complexo, porquanto se impõe o objetivo de assegurar o acompanhamento rigoroso e criterioso da gestão dos ativos financeiros do Estado, cuidando de melhorar e reforçar o modelo de gestão do setor empresarial do Estado. Senhoras e senhores deputados, o Governo está empenhado em desenvolver ações e iniciativas para melhorar a prestação de contas ou o processo de acompanhamento da função acionista do Estado, ao mesmo tempo que se promove e reforça a autonomia de gestão e a responsabilização dos gestores. É isto que estamos a fazer. Para além de toda a atividade corrente, e acreditem que é muita, já desenvolvemos ou estamos a desenvolver as seguintes ações e iniciativas. Está já em operação um novo sistema integrado de reporte designado SISE, Sistema de Informação do Setor Empresarial do Estado, que vem diminuir o número de reportes realizados por parte das empresas, promover a integração de dados de sistemas e incorporar um conjunto de mecanismos automatizados de controlo da qualidade dos dados recolhidos. Outra iniciativa importante prende-se com os contratos de gestão dos gestores públicos. No final de fevereiro foi aprovado e partilhado pelas empresas um documento técnico de apoio aos contratos de gestão. O objetivo é apoiar as empresas e os gestores no desenvolvimento desses mesmos contratos, disponibilizando um conjunto de diretrizes de enquadramento que facilitem a sua formulação, prevendo-se que os primeiros contratos possam ser assinados ainda neste primeiro semestre. Dando continuidade a um trabalho desenvolvido pelos meus antecessores, estamos a efetuar uma avaliação à carteira de participações, procurando racionalizar e otimizar a presença empresarial do Estado. Estamos ainda a preparar uma reorganização da Direção-Geral do Tesouro. A DGTF será dotada de mais recursos e de mais capacidade de resposta, ao mesmo tempo que a sua atuação será recentrada no sentido de aumentar a eficácia do exercício da função acionista do Estado, em linha com as recomendações da Inspeção-Geral das Finanças e do Tribunal de Contas. Da mesma forma, já reforçamos a capacidade de resposta da UTAM com mais consultores, que passaram de 11 para 14 e no curto prazo vão aumentar em mais 4. No mês passado, foram dadas orientações à UTAM para a publicação dos relatórios anuais das empresas do setor empresarial do Estado, sendo expectável que o primeiro relatório venha a ser divulgado ainda no primeiro semestre deste ano. Vamos e queremos reforçar, aperfeiçoar os instrumentos de gestão, em particular os planos de atividade e orçamento, apostando na simplificação e uniformização dos processos. Senhoras e senhores deputados, os últimos anos foram atípicos para a generalidade das empresas do setor empresarial do Estado, fruto da situação conjuntural determinada pela pandemia, mas também pelos efeitos da atual crise geopolítica internacional com impacto orçamental relevante. Tal como referimos no relatório do Orçamento de Estado para 2023, continuamos empenhados, fortemente empenhados, diria mesmo, em melhorar a qualidade dos serviços públicos do setor empresarial, sem descurar a trajetória da solidez orçamental. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, Sra. Ministra. O setor empresarial do Estado é uma espécie de um jargão que afasta muitos de uma imagem, dá uma imagem de menos transparência, de menos eficiência, como aliás o senhor deputado da Iniciativa Liberal já aproveitou para espalhar aqui esse preconceito. Mas é importante neste debate podermos recordar os portugueses do que é que realmente falamos. Estamos a falar da CP, das infraestruturas de Portugal, da doca pesca, dos portos, dos hospitais, entre tantas outras empresas. Ser setor empresarial do Estado é ser Estado mais ágil, mais autónomo do poder político, mais responsável pelas decisões que são tomadas, para o bem e para o mal. Ser mais próximo das pessoas, mas com regras, com rigor, com mais controle. Também é muito diferente das empresas privadas. Sim, porque se regem pelo interesse público em vez do lucro. E aí está uma grande diferença entre a bancada do Partido Socialista e a bancada da Iniciativa Liberal. Porque quando as pessoas precisam de água, de saúde, de transportes, não é cada um por si que o terão, mas é cada um por todos e todos por um, e é através do Estado que vão assegurar mais igualdade de oportunidades. E isso faz mesmo a diferença em muitos territórios. Faz a diferença em territórios, por exemplo, do interior, que tantos de vós enchem a boca a dizer que querem defender, mas quando chega a altura da direita a governar, fecham os serviços públicos no interior. E quando é a altura do Partido Socialista a governar, investimos no interior. E é isso que os portugueses, é por isso que os portugueses devem encarar este debate da Iniciativa Liberal com muita suspeição. Porque, de facto, quando chega a altura, querem vir privatizar os serviços públicos. E vamos a ver as privatizações que são tantas vezes fracassadas. Vamos a ver quantos municípios de norte a sul do país estão a tentar reverter as concessões das águas, porque não, empresas privadas de água não têm serviços mais baratos, têm serviços mais caros e piores, e isso é um bom exemplo de como o setor empresarial do Estado pode fazer a diferença na vida das pessoas. É claro que isso não atenua a exigência que temos que ter com o setor empresarial do Estado. Daí estamos a reforçar a OTAM, como já aqui foi anunciado, a reformular a DGTF, que estamos a querer aprovar mais rapidamente os planos de atividades e orçamentos. Daí que as empresas tinham que ter melhores resultados. A CP teve o primeiro lucro da sua história, mas também há outros exemplos. E daí também o reforço dos investimentos na doca pesca, nas infraestruturas de Portugal. Ora, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, há certamente muita coisa a fazer para melhorar a gestão, para melhorar o escrutínio, mas há uma coisa que os portugueses podem ter a certeza, que o setor empresarial do Estado é um instrumento para termos um Estado mais próximo e mais ao serviço das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir também em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, muito obrigado. Bom, este debate até agora confirma um pouco aquelas que eram as suspeições que tínhamos sobre as motivações do proponente, porque não ouvimos da parte da Iniciativa Liberal nenhuma ideia consolidada sobre aquilo que deve ser o setor empresarial do Estado, mas, na verdade, apenas duas origens na convocatória deste debate. Nenhuma delas novidade e nenhuma delas positiva. Em primeiro lugar, aquilo que se tem tornado na imagem de marca da Iniciativa Liberal nos últimos tempos, que é a tentativa de exploração de casos. Casos, suspeitas, quando existem, exploram-se. Quando não há, tentamos encontrar, agitando uns nomes na praça pública e, neste caso, no Parlamento. É, de facto, a Iniciativa Liberal em plena radicalização e numa agenda populista que nós registamos e que tem ficado bem patente, episódio após episódio, neste hemiciclo e fora dele. Mas, além desta tentativa de explorar casos, o que está em causa estruturalmente é, na verdade, uma tentativa de lançar suspeição sobre o Estado, um ataque ao Estado, e com base num preconceito puro sobre aquilo que são as empresas do Estado, o papel que pode e deve ter o setor empresarial do Estado, e um preconceito contra a gestão pública, que nós sabemos e ouvimos aqui com dados concretos, que está, na verdade, a melhorar e a recuperar em relação à pandemia, mesmo em setores como a saúde, em setores como os transportes, que foram tão afetados, e mesmo assim estamos a conseguir recuperar. Não referir nunca, em momento nenhum, os bons exemplos, é a política da Iniciativa Liberal, não referir nunca que as práticas de gestão pública em Portugal estão alinhadas com os princípios e boas práticas da OCDE, como aliás reconhece o Conselho de Finanças Públicas, e não referir nunca, por exemplo, que retirando os setores mais afetados pela pandemia, as empresas públicas em 2021, já em 2021, tiveram, na verdade, no seu setor não financeiro, resultados positivos, com 649 milhões de euros de valor acrescentado bruto, e no setor financeiro, com um resultado positivo de mais de 600 milhões de euros. Isso a Iniciativa Liberal não fez aqui, e aposto que não fará ao longo deste debate, porque não quer nunca reconhecer que há uma gestão pública eficiente também das empresas públicas em Portugal. Mas eu queria dizer, e para concluir, Senhora Presidente, que este ponto financeiro nem sequer